Episódio 153, mudar de vida em plena pandemia com Joana Laranjeira. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Bem-vindos e bem-vindos a Tudo Aquilo Que Somos. Eu sou a Cláudia e neste episódio eu vou conversar com a Joana Laranjeira, também conhecida no Instagram como O da Joana. A Joana deu uma grande volta à sua vida durante a pandemia e assim que eu percebi que ela tinha trocado o seu emprego estável para se dedicar ao seu projeto do coração, fiquei completamente rendida e quis muito conversar com ela para perceber como é que ela está a lidar com os medos, com a ansiedade, com esta mudança toda no meio de uma pandemia e porque também acho que precisamos de ouvir histórias que nos encorajam a continuar a lutar pela nossa vida e pelos nossos sonhos, porque é certo que esta pandemia trouxe muitos entraves para muitas pessoas. Acredito que esteja a ser uma fase mesmo muito difícil. Eu sei que sou uma privilegiada, mas precisamos de mais exemplos destes, de mais histórias destas, e por isso é com uma enorme alegria que partilho convosco esta minha conversa com a Joana. Antes de passar para a nossa conversa, quero só dizer-vos que podem ainda juntar-se este mês à nossa comunidade. Eu tenho recebido algumas perguntas nesse sentido, dúvidas se ainda vão a tempo. Claro que sim. Como sabem, a comunidade é uma subscrição mensal, onde trabalhamos exercícios que desconstroem a espiritualidade. São, no fundo, exercícios de escrita intuitiva, com o ritual do mês, um ritual de libertação do que quer que seja que estamos a trabalhar. Neste momento nós estamos a desconstruir os vários eus. Para o mês que vem, em abril, vamos trabalhar o eu físico com a Ana Garcês, do Be Love Be You. E o nosso grande propósito com esta comunidade é trazer-vos exercícios super que tocam ali nos pontos todos, que despertam alguns gatilhos, mas também que seja acessível para todos. Por isso, algumas pessoas não acreditam porque a subscrição tem mesmo um valor muito baixo e nós fazemos isto porque também é uma forma de incentivar quem está em casa e está com mais dificuldades financeiras a poder continuar a trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. Vou deixar na descrição do episódio o link para saberem mais sobre a nossa subscrição, de Tudo Aquilo Que Somos, e também vão encontrar a página do O da Joana, que tem mesmo de seguir, porque as dicas são super práticas, a linguagem também, é de uma forma muito descontraída e muito simples de comunicar, e isso é bom para nós podermos aprender às vezes coisas que eu fico a olhar como é que ela fez aquilo. E pronto, e espero que gostem da Joana, ela é mesmo uma miúda espetacular. Vamos à nossa conversa. Bom dia, Joana. Seja muito bem-vinda a Tudo Aquilo Que Somos. Obrigada por estares aqui connosco. Tenho de dizer algumas coisas antes de começarmos.
E que muito é? Obrigada eu pelo convite.
E obrigada pelo teu tempo, porque eu sei que estás numa fase em que estás com muito trabalho e já nos vais contar. E eu convidei-te assim, do dia para a noite, e nós conseguimos logo acertar na mesma semana. Sim, por isso muito obrigada. E foi, eu deixei de seguir quase toda a gente durante uns meses e de repente quando voltei agora aos poucos a sair da bolha, vi que a tua conta tinha crescido, tipo, triplicado nos últimos meses, a tua conta de Instagram, o número de seguidores, vi que de repente te tinhas despedido, assim, megas transformações e eu fiquei, uau, tipo, alguém que teve a coragem de o fazer no meio de uma pandemia, tipo, precisamos de histórias, não é para dizer a todas as pessoas para se despedirem, mas precisamos de histórias otimistas. E pensei mesmo, e pronto, e de repente tinha aqui o calendário todo organizado para este mês, mas que feliz, porque acho que a nossa conversa vai ser muito mais interessante do que qualquer outra coisa que eu pudesse partilhar.
Ai, que bom.
Quando nós nos conhecemos, eu acho que nunca te disse isto, mas quando nós nos conhecemos, eu estava, pai, não sei, o meu Vicente tinha, pai, 4 meses, E eu estava naquela sombra do pós-parto a achar que a minha vida ia ser viver sempre com privação de sono. E lembro-me de tu dizeres, vai passar e vai ser melhor. E de eu pensar, uau, ela é uma inspiração. E eu não sei por acaso quanto tempo de diferença é que os nossos bebés têm, mas não é assim tanto. Mas tu, não sentir mesmo, tu já estavas numa fase completamente diferente da minha. E pensar, uau, será que algum dia eu vou chegar assim onde ela está agora?
Eu acho que quando nós nos conhecemos, eu estava foi a primeira vez que saí sem o Vicente.
Uau, essa parte não sabia, também foi a minha primeira vez, tipo, estreia leite a meio do dia, tipo, esses filmes.
E eu já estava muito mais tranquila, mas eu lembro-me também de olhar para ti e pensar, yeah, tipo, estive assim há bem pouco tempo, então vai passar. E acalmou, realmente, e acalma, não é? Melhora.
Yeah, yeah. Então, para quem não te conhece, queres te apresentar, por favor?
Sim, então, o meu nome é Joana. E eu sou arquiteta e comecei a partilhar há uns anos umas coisinhas online, numa de mostrar à família e aos amigos o que estávamos a fazer nas nossas casas e os projetos de DIY e afins. E a coisa foi crescendo, a família foi crescendo, não é? Agora somos uma família grande por lá e começámos a fazer mais, cada vez mais conteúdo para ajudar as pessoas também a transformar as suas casas. Neste momento até contamos com workshops. E tem sido assim uma viagem muito bonita, porque temos conhecido pessoas muito interessantes ao longo neste caminho e ajudado muitas famílias. Isso era o propósito quando começámos e acho que está cada vez mais a focar nesse aspecto e estou muito contente.
E quando começaste, tinhas alguma ideia de depois fazer isto, de fazer disto um trabalho, ou era mesmo só um hobby?
Eu desde miúda eu lembro-me de dizer que queria ter o meu negócio e sonhava com isso, e eu sonho muito com as coisas que quero e mesmo muito real os sonhos. Eu sabia que queria ter um X negócio, que ia ser ter X, uma equipa com X pessoas, pronto, assim muito, muito real mesmo, mas não sabia que iria ser este projeto em si. Ou seja, eu sabia que ia ser uma coisa minha, queria ter a ver com a arquitetura, mas nunca sonhei que começasse com uma rede social. Achei que pronto, vou ter um ateliê ou assim, que vai ter uma vertente que vai ajudar famílias e etc. Mas o caminho, vá, o condutor, não achei que fosse o Instagram, mas tem sido. Ou seja, foi.
Sim, e houve-se alguma decisão estratégica nos últimos meses de ia, vamos apostar nisto para eu poder sair do sítio onde estava a trabalhar, ou foi tudo fluindo?
Foi fluindo com duas decisões estratégicas que nós até podemos falar mais à frente, mas isto não é a primeira vez que eu me despeço assim no meio de uma altura menos fácil. Primeira vez que eu me despedi, o Vicente tinha 2-3 meses e eu senti que tinha que fazer aquilo por vários motivos, familiares até, mas porque estava a atrasar o meu sonho, estava a atrasar aquilo que eu queria fazer, que era agora. Então eu despedi-me nessa altura para tomar a decisão de fazer um estágio que tinha que ser feito para eu ser reconhecida na ordem como uma arquiteta que pode assinar, pronto, nós, uhum, os arquitetos têm que fazer esse estágio, e tomei essa decisão depois, numa fase também mais difícil do Vicente pequenino, de fazer esse estágio para poder fazer isto. Foi agora, o estágio acabou e eu, ou seja, já tinha, okay. Estava na minha cabeça, sabia que quando o estágio terminasse eu não ia ter mais nada que me tivesse a agarrar a tu não és capaz, ou tu ainda não estás capaz para fazer. Neste momento estava tudo pronto, só faltava a coragem e a decisão.
Uau! E o que é que achas que, achas que foi por causa da pandemia que de repente a tua conta explodiu? Foi porque apostaste mais no conteúdo?
Eu também, dediquei-me, assim, tipo, claramente eu comecei a perceber, não, isto tem muito valor e tem muito, muito sítio por onde expandir, não é? E então comecei a apostar mais e a dedicar mais, o que foi difícil, porque na altura em que isto começou a acontecer eu estava ainda neste trabalho, não é? A fazer este estágio, então depois quando começa tu não podes, espera, afinal começou, e depois é uma bola e começa cada vez mais a exigir, e foi difícil nessa fase, mas foi ótimo, porque com o confinamento as pessoas perceberam muito claramente que as casas onde vivem têm que refletir as emoções que eles precisam, não é? Porque nós neste momento fomos obrigados a estar em casa, a trabalhar em casa, a estar aquele tempo que estávamos, se calhar, 4 horas por dia em casa, estávamos 24 neste momento. Então, quando as nossas casas não refletem o que nós precisamos, dificulta as nossas relações familiares, a nossa relação no trabalho, e as pessoas começaram a perceber que isso é importante e começaram à procura, não é, de soluções. E nós, o nosso foco é muito esse, é como é que a tua casa vai ser a tua casa mesmo e não um sítio onde tu estás só. E então eu acho que ajudou muito a este crescimento, foi uma maluquice. A história da Tiny House também, o projeto da Tiny House também explodiu muito, as pessoas têm muito interesse nesta situação de deixar de viver, começar a viver com o essencial, não é? E deixar de viver para ter coisas, para ter uma casa, para ter um T4, para ter um T5, para mudar para um... Pronto, e começaram a perceber que se calhar é um tema interessante e vamos perceber o que é isto das Tiny Houses. Então também foi nessa... Aliás, foi nessa fase, foi no post da Tiny House que isto começou... As pessoas começaram a notar mais no nosso trabalho e foi assim incrível.
Sim, porque vocês estão a fazer uma tiny house com as próprias mãos e é incrível. Para quem não sabe o que é uma tiny house, pode só explicar.
Sim, é uma mini casa. A nossa ideia foi, quando isto tudo começou, nós adoramos viajar e começámos os dois a pensar em família, como é que nós iríamos viajar novamente, pelo menos enquanto estivéssemos no curso desta pandemia. E não nos imaginávamos, sobretudo com um bebé pequeno, a ir para um hotel ou andar assim de um lado para o outro. Então pensámos, bem, então vamos ter uma carrinha ou uma relote. Mas não era nada a nossa... Eu nunca gostei de relotes, as carrinhas eram muito pequeninas. Então, olha, podemos ter uma tiny house que até está sobre um atrelado, então é sobre rodas, e que um dia mais tarde até está num terreno e é uma casinha pequenina de férias, ou até para vivermos, quem sabe, não sabemos o que é que o futuro nos aguarda. E então foi assim, começámos a... É uma casa muito pequenina, tem dois mini quartos, porque não se pode chamar quartos, que nem são fechados, tem uma cozinha, tem o essencial, tem uma cozinha, ou seja, conseguimos comer, conseguimos fazer a nossa higiene e conseguimos depois viver o exterior, que eu acho que é o mais importante, e nós percebemos muito isso com esta pandemia. Nós temos a sorte de ter um bocadinho de exterior aqui na nossa casa e foi o que nos salvou, porque o nosso pequenino dentro de casa este tempo todo, acho que não tinha, ele sempre foi muito educado a estar na rua, não é? A brincar na rua com os animais e com tudo. Se eu tivesse que pôr dentro de um apartamento, eu acho que ia ter sido muito mais complicado. Então nós percebemos que realmente para viver e para estarmos bem, precisamos de um sítio para dormir, com condições, não é? Um sítio para comer, que até pode ser para... E depois precisamos estar na rua, precisamos de viver a rua. Então a Tiny House foi um bocadinho isso e está em construção, estamos ansiosos que acabe este verão, já queríamos dar umas voltinhas nela, vamos ver.
Opa, é espetacular. Por acaso eu cresci a passar férias numa autocaravana e era muito exata, sempre tivemos uma autocaravana lá em casa, porque o meu pai não gosta de andar de avião, então acho que foi a forma que a minha família encontrou para nós passearmos e fomos até a Itália, portanto já passeámos bastante, assim, longas distâncias. Mas por acaso também não imagino nada a ter uma autocaravana, apesar de ter sido isso sempre, viver muito a rua, tipo, passámos o dia todo fora e à noite voltávamos para dormir e fazer assim uns snacks e essas coisas. E sim, eu percebo, só uma nota, tipo, percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. Nós passámos a primeira fase da pandemia toda, não é? De março a dezembro, pois, num T2 sem varanda, e de repente mudámos para a Madeira, para uma casa com um jardim enorme e com imenso espaço. Sim. E não tem nada a ver. O Vicente está muito mais fixe. O gato, então, eu acho que foi o que mais floresceu, a sério. Tipo, é incrível como faz uma diferença enorme. E realmente não faz sentido a vida que a maior parte das pessoas leva, não é? Porque está assim na roda da hamster e quer viver perto da cidade onde trabalha. Eu percebo isso, mas isto de trabalharmos para correr atrás do prejuízo, não é? Para pagar rendas altíssimas, para comprar e comprar e comprar, tipo, acho que estamos mesmo a precisar de dar 20 passos atrás e voltar ao que é importante.
É, completamente. Nós começámos a perceber ao início isto, e isto não foi há muito tempo, né? Quando começámos a viver juntos, nós, foi para aí há 7, 8 anos, e que quando viemos para esta casa, sobretudo para aí há 6 anos, era tudo pequeno. Nós às tantas começámos a falar, precisamos de mais um quarto, porque agora se vier outro bebê. E depois percebemos, não, porque imagina, vai ser mais não sei quanto dinheiro em obras. E se calhar não precisamos, porque nós temos é que perceber o que é que eu posso retirar de peso, o que é que eu posso tirar daquele peso mensal que eu tenho que todos os meses garantir para viver. Porque nós somos pessoas que gostamos de viajar e gostamos de ter experiências boas. E isso não está em ter uma casa com mais um quarto, ou ter uma casa com... E se nós neste momento tivéssemos que viver para uma tiny house para conseguir ter aquela bolsa de ar, eu mudaria na hora, porque eu já percebi que o que nós precisamos é de estar juntos, ter um sítio onde podemos trabalhar, que felizmente neste momento até pode ser remoto, e a ideia é essa, é nós agarrarmos um dia na tiny house e podemos estar um mês na Madeira, ou um mês em Aveiro, ou um mês no Porto, o que seja, e podemos trabalhar assim, porque eu acho que quando conseguimos perceber que é isso que nós precisamos, não é? É muito pouco, despegamos-nos. E há famílias, eu acredito que há famílias em Portugal, e não só, a viver num sufoco todos os meses para pagar aquela casa que acham que precisam. E se calhar, se conseguimos começar a perceber que não precisamos de tanto, conseguimos viver melhor. E isso custa-me muito, sobretudo, e foi uma das razões para eu me ter despedido, foi essa roda do hamster, não é? Aquele trabalho que tu entras às 9, sais às 6:30 e é isto. E não há respeito, não há um bocadinho de perceberem o teu lado ou perceberem a posição em que tu estás, a tua família. E isso aconteceu em todos os trabalhos que eu tive, sobretudo nos últimos dois, porque nós acordamos, não é? Quando somos mães, acordamos para essas coisas e começamos a pôr tudo em perspectiva. Mas eu também sou uma pessoa que eu adoro trabalhar, eu sou muito empreendedora. E depois em Portugal tu tens duas opções: ou deixas de ser, ou vives muito mal mesmo. E eu vivi muito mal mesmo durante uns meses e depois pensei, não é isto que eu quero, isto não vai ser a minha vida. Mas é difícil, é muito difícil tomar essa decisão e é muito difícil viver com... Porque às tantas até parecemos, somos culpadas, não é? Fomos mães e agora não há muito por onde ser entendida em Portugal, eu percebo muito.
Sim,
isso.
Acho que nós estamos super alinhadas e acho que é preciso termos uma visão muito presente da vida que nós queremos ter e tomar as decisões nesse sentido. O David é arquiteto paisagista e ele recusa-se a trabalhar em Portugal porque é mal pago, porque trabalha fora de horas. Então ele prefere, e eu também prefiro, que nós tenhamos uma vida mais simples, uma vida onde temos uma liberdade de horários, onde podemos ir buscar o Vicente cedo à escola. Claro que não temos as regalias financeiras, claro. E ainda há bem pouco tempo ele teve a trabalhar num projeto um bocado por todo o mundo, mas a sede era na Arábia Saudita e depois recebeu uma proposta para ficar, para irmos viver para lá assim com um salário milionário. E nós não quisemos, sabes? Foi daquela coisa de... Pá, podíamos ir para lá 2 anos e voltar, vamos e comprarmos uma grande casa e não sei o quê. Mas o desgaste que isso é para a família durante esse tempo não, claro, compensa. Por isso, olha, nisso estamos super alinhados. Como é que estás a lidar, sim, com inseguranças que possam surgir, com medo? Estás a dar ouvidos a isso? Como é que estás a enraizar nesta transição?
Então, eu tive a sorte, ao azar, de me conseguir preparar. Porque quando isto, eu estava num trabalho, a primeira vez que eu me despedi eu estava num trabalho, foi quando fui mãe, ao final dos meses eu percebi que não ia dar. Porque eu ia ter que abdicar de estar com o meu filho para poder trabalhar. E eu recebia um ótimo ordenado, tinha várias regalias, tipo carro. Ou seja, estava super confortável. E quando tomei essa primeira decisão, passei disso tudo para nada. Yeah. Mas depois... E aí já acho que aí já passámos o maior teste. Depois, quando tomei esta decisão de ter que fazer este estágio, que foi uma decisão que me custou muito, porque no estágio não há, ainda mais em arquitetura, se tiver aqui alguém de arquitetura vai perceber que os estágios são muito desafiantes, o curso é desafiante e o estágio é muito desafiante, porque não há horas, os arquitetos, e tu sabes, não é, também, não têm, parece que não nasceram com aquele relógio de tenho que ir para casa, não é, e tenho uma família, então... Ainda mais numa posição de estágio em que tens que fazer e tens, foi muito difícil. E o ordenado era miserável para o que eu recebia no trabalho anterior. Então já houve aqui uma preparação de termos que contar com muito menos, o que foi bom. Neste momento, é isso que tu dizes, eu prefiro não ter certas regalias e eu, se calhar, não compro. Neste momento até compro roupa em segunda mão, porque para mim faz mais sentido até pela questão da sustentabilidade. Mas cá já não compro as coisas que comprava antigamente, porque também não preciso. Porque para quê? Para 6 em 6 meses que ter que destralhar? Para o final do ano já não conseguir entrar numa zona da minha casa ou ter tantos gadgets que já não uso, os que tenho antigos. Sei lá, começámos a fazer essas escolhas que para nós é preferível jantarmos fora, preferimos muito mais. Agora neste momento não dá, mas, ou seja, fazer um takeaway de um restaurante que gostamos muito ou não trabalhar um dia. Ainda anteontem eu dei-me ao luxo de... Claro que stress, nessa fase sobretudo stress, porque tenho trabalho para fazer, não é? E neste momento se não trabalhar não recebo. Mas do género, hoje o meu filho pediu-me para eu ficar com ele e eu consegui dizer, ok, yeah, eu vou desmarcar o que tenho e é o que é. Se perder um projeto, se perder um cliente, perco, tudo bem, porque eu tive a oportunidade de estar contigo e tu precisaste de mim. E naquela roda do hamster que tu falaste, que estava há 2 meses atrás, eu não podia fazer isso. E isso custava-me muito. E quando tinha que fazer por questões de saúde, de um médico ou assim, eu sentia sempre aquele julgamento do género, ah, pois a Joana agora é mãe. Yeah. Oh, a Joana é mãe, tem que fazer essas coisas. E era... É chato, é muito chato. E então, vendo isso tudo, Eu vivo muito melhor com esta incerteza, claro que me custa, não é? Sobretudo agora no primeiro mês, às tantas, chegou ao final do mês e eu digo assim, pronto, acabou, eu não recebi o ordenado que costumava receber, porque não chega ali ao dia 29, claro. 30 e tu recebes. Eu não recebi este mês, mas pronto, recebi agora. E temos outros projetos em mente que vão trazer essa certeza, não é? Mas pronto, é mais difícil, só que é tentar não ceder a esses medos, porque se tivesse cedido, não tinha tomado a decisão, não é? Porque, bem ou mal, aquilo pouco ou muito era certo, e neste momento é incerto, mas dá-me uma qualidade de vida que eu não trocava por nada, e foi muito esse o foco. E foi muito esse, até no dia que eu me despedi, foi a pensar, tu vais ter uma qualidade de vida melhor, tu vais ter uma qualidade de vida melhor. Foi essa força que me deu, deu a estrutura que eu precisava para tomar o passo.
E é preciso confiar muito neste processo, não é? No nosso caso também, nós temos meses, se temos inscrições para um programa, se temos workshops, ok, temos meses que temos ali uma almofada, mas isso depois tem de dar para muitos outros meses, e às tantas a mais já estás, será que a próxima coisa vamos conseguir, porque a nossa conta já está a ficar assim pequenina, mas é preciso confiar sempre, não é? Porque se cedes, como tu estás a dizer, se cedes a estes medos toda a gente tem, mas e eles fazem parte, eu tenho aprendido a lidar, não podemos é deixar que nos paralise, não é?
Sim, completamente, são depois, não conseguimos, a mim ajudou-me, eu estava, sobretudo com o bebê em casa, tem sido difícil, nós até falámos sobre isso já, porque tem sido difícil conseguir trabalhar, não é, 100%, e então a mim ajudou-me a fazer uma coisa que também era muito difícil para mim, que foi delegar, eu aprendi nesta fase a pedir ajuda, e a equipa cresceu nesse aspecto, até comentámos também, temos alguém agora a ajudar-nos a editar os vídeos, temos alguém a ajudar-me com os projetos de interiores, porque depois nós começámos já com uma estrutura tipo grande, porque o comboio começou a andar naquela fase que eu disse, não, isto vai, vamos apostar nisto. E quando eu me despedi já tínhamos assim um bolo. Então temos uma pessoa que nos ajuda com o marketing e com estes lançamentos, porque não fazendo isso eu não conseguia estar tão calma. Porque bem ou mal não, porque temos uma estrutura, temos um alinhamento já de ideias do que é que vamos fazer este ano, do que é que vamos fazer nos próximos meses, e dá-me aquela confiança de, ok, isto tem tudo para correr bem. E depois temos uma coisa que me tem alimentado muito, como tu dizes, nós crescemos muito, e depois todos os dias esse crescimento acontece, e o feedback das pessoas tem sido incrível. E então eu alimento-me muito disso, eu alimento-me muito de histórias, e alimento-me muito das pessoas. E então temos esse fator, não é? Eu tenho as pessoas sempre a falar comigo, eu tenho sempre alguém a dar aquele, boa, inspiraste-me hoje, eu comecei a fazer isto hoje porque vi o teu vídeo, ou vou fazer isto, olha este projeto que eu fiz, isto é incrível. Pronto, essas coisas, bem, mesmo que tu comeces um dia, que já, no dia que eu não recebi ordenado, comecei o dia mal, não é? Mas depois entro nessa rede social que me tem trazido tanto e eu, não, isto é este o caminho, confia, vamos confiar, isto não está a acontecer em vão, não é? Esta mensagem não chegou agora em vão. Então tem sido assim um conjunto de coisas que têm ajudado a não fraquejar. Mas é muito fácil fraquejar nestas decisões, não é? Porque a roda do hamster é muito chata, mas é muito confortável. Porque tu só andas, só tens que andar, não tens que fazer mais nada. E aqui tens que batalhar todos os dias. E era aquilo que eu, no outro dia até comentei isso, quando as pessoas dizem, ah, faz o que tu gostas, que não tens de trabalhar um único dia na tua vida. Treta, trabalhas dia, noite, a qualquer hora, mas e é muito isso que eu também quero aprender, é a controlar um pouco o tempo de trabalho com o tempo de família, não é? Porque às tantas isto mistura tudo um bocado.
Então, isso é um grande desafio.
Ter essa atenção.
Ainda este meu convite sempre convosco, não é? Não há separação, é uma grande atrapalhada. Mas eu acho que também com o tempo vais aprender, tipo, eu ao início era completamente obcecada pelo trabalho, eu estava sempre a pensar e trabalhava horas infinitas, depois foi com a maternidade que aprendi a pôr um travão e adoro esse travão, mas ao início vives para aquilo, não é? Tipo, é incrível.
Completamente. E acontece, ainda ontem eu estava a trabalhar, fiquei até tarde e já era, o António estava com o Vicente e começou a fazer o jantar e afins, e eu quando saí foi para jantar. E o meu reflexo foi, pois os nossos trabalhos, sobretudo, tu fazes com o telemóvel. O telemóvel fazes tudo, não é? E o meu reflexo foi, ok, vou jantar e levo isto para continuar. E depois, não, calma, o telefone vai ficar aqui. Perdi umas quantas chamadas, mas ficou. E é isto, pois o bom disto é que tudo bem, temos esta confusão de trabalhar a toda a hora, mas no outro dia, o meu filho de manhã, do nada, esse cara, ele nem sabia o que é que estava a pedir, mas ele disse, a mãe vem para a rua. Ok, então a mãe vai para a rua. e não trabalhei a manhã toda. Podemos ter, temos esse jogo, yeah. não é? Conseguimos fazer isso e que, para mim é isso que me alimenta, é isso que, era isso que eu queria. Eu sou empreendedora, eu quero ter a minha equipa, eu quero ter o meu negócio, mas quero ter a minha família lado a lado, não quero ter que abdicar de uma coisa para fazer a outra.
E a tua família, sem ser o António, pais, sogros, etc., apoiaram-te nesta decisão?
Olha, os meus pais, eu acho que só agora é que eles estão a perceber o que é que está a acontecer. Porque ao início, quando eu falei, ficaram assim um bocado tipo, mas vais-te despedir?
No meio mais para um trabalho. Eles...
Exato. E eles ajudaram na entrada deste estágio, que eu estava assim um bocado sem saber o que é que havia de fazer. Então, quando eu digo, vou-me despedir, este é o meu último mês no ateliê, eles ficaram assim um bocado, está doida, pronto, já perdemos. Porque depois também, o que é que tu vais fazer? Ah, é o Instagram, pá. Então, isto é tudo muito novo. E eles não entendem como é que isto gera dinheiro. Mas depois começaram também a perceber... E eu vou contando todas as vitórias que vão acontecendo, como é óbvio, quando vamos à televisão, quando fazemos o workshop, eu partilhei como é que foi, quando temos propostas de marcas, as últimas propostas foram assim, tipo, pai, estás a ver esta marca que quer trabalhar comigo? E ele fica assim um bocado confuso, mas como? Pai, com vídeo, olha, eu fiz este vídeo, este conteúdo, irará. E ele fica assim um bocado. E depois quando começam a ver estas marcas, estas coisas, o negócio, começam a perceber o negócio, estão muito mais tranquilos. Ainda ontem, eu gosto de partilhar estas coisas, então fui lá à noite, já depois do trabalho todo, e fiz um live ainda ontem à noite, e depois do live fui lá partilhar como é que tinha corrido, e olha, venham ali à garagem ver o que é que chegou, para nos ajudar no projeto. E eles perceberam que tipo, ok, isto cá até tem pernas para andar, e notei os mais calmos. Os pais do António também, eles já sabiam, da altura no projeto, mas não se metem, não, uhum. não têm assim uma grande opinião. Mas os familiares, assim, mais tipo primas e assim, apoiam sempre. Tenho uma prima que está constantemente a apoiar, mas fica assim um bocado tipo, grande maluca. Mas numa de, eu sei que tu és capaz yeah. e tu vais conseguir sempre a dar força. Acho que não há ninguém, eu acho que ainda há muitos familiares meus que nem sonham ou que não... Ah, a Joana trabalha em arquitetura, pronto. É isso que eles acham que está a acontecer, mas ainda não perceberam o que tudo está a incluir, não é? Os passos que foram tomados, o ter-me despedido. Acho que muita gente não sabe que eu me despedi ainda, não sei. Eles devem achar que ainda é um hobby que eu tenho aqui. Ah, ela faz lá qualquer coisa na internet. Yeah. Mas não, neste momento é o meu ganha-pão.
Mas sabes, eu estava a pensar nisso esta semana, que isto das redes sociais, pronto, é um bocado... Às vezes até perverso, não é? Porque tens um algoritmo que te domina e não sei o quê. É. Às vezes fica, pá, que se lixe isto tudo. Mas a verdade é que se não fossem as redes sociais, tantas pessoas não conseguiriam desenvolver os seus negócios. E...
Completamente, sim.
E isso é bom, sabes? Às vezes penso fazer anúncios para que a informação que eu estou a construir, não é? Estás ali horas e horas a preparar posts, claro. E penso sempre, pá, fazer um anúncio no Instagram é vender a alma ao diabo, não é? Porque estás a dar dinheiro a esta indústria que quer é que tu gastes dinheiro ali por causa do algoritmo. Porque olha, por acaso, por eu ter deixado de seguir toda a gente, o meu algoritmo ficou completamente maluco e de repente as minhas publicações não chegam a ninguém. É tipo, toma lá um castigo.
Ah,
pois. É ridículo. Não faças isso.
Nós costumamos dizer, nós temos um grupo com algumas pessoas que eu tive a sorte de conhecer neste caminho, não é? Pessoas que também trabalham no Instagram, e nós costumamos dizer, o nosso patrão tem uma maneira esquisita. Olha, está chateado comigo, ele é muito teu amigo, está de sempre. Temos essa piada, mas eu acho que, sobretudo quando a nossa profissão passa muito por alguma coisa externa, é muito importante, e eu quero muito que este negócio tenha sempre uma vertente online, não é? Mas eu quero uma coisa física, porque eu tenho noção disso. Eu custa-me muito confiar todo o meu trabalho a uma rede social, porque nós vemos todos os dias redes sociais são roubadas e são bloqueadas e afins. Então eu acho que é muito importante, e sobretudo neste processo de mudança de todas estas escolhas, é muito importante nós começarmos a criar ferramentas que possam funcionar fora do offline. E nós, felizmente, com os workshops temos criado isso, temos outra comunidade no Facebook, por exemplo, temos uma base de dados de e-mails de pessoas que estão motivadas a aprender e que querem sempre mais e mais. Então, um dia mais tarde, se alguma coisa acontecer daquele lado, ou se tivermos que de repente abrir alguma coisa física, que eu tenha esse sonho, o sonho para o da Joana é ter um local físico, onde nós podemos passar das mensagens para as pessoas passarem lá e estarem mesmo a viver esta coisa toda e aprenderem direto e a viver a cores, eu quero muito isso. Pronto, e é pensar nessas coisas e não depositar tudo na rede social só. Eu acho que ajuda também, porque se eu pensasse nisso, eu estava tipo, eu estou a apostar as minhas fichas todas numa rede social, que é isso que tu dizes, muitas vezes é muito pouco, ou seja, é muito má. Yeah. Eu vejo isso, eu tenho alturas, neste momento não posso queixar, mas tive durante muito tempo, eu apostava muito e focava muito ali nos conteúdos, eu cheguei a apostar 2 vezes ao dia. E o income era, tipo, normal. Yeah. Tinha publicações que não atingiam a quantidade de pessoas que eu sabia que era possível atingir. Porque aquilo é como tu dizes, o algoritmo hoje é assim, amanhã é assado. E tu, se andares sempre aqui atrás, não vais fazer mais nada. E começas a ter aqueles cortes todos. Então é deixar. Eu, neste momento, uso o Instagram, claro, muito, não é? Como tu sabes. Mas é numa de... eu não ligo aos números. Yeah. Eu tenho amigas que ligam muito, pessoas que vivem muito disso, eu não ligo, eu interessa-me, eu prefiro contar as mensagens que recebo, uhum, e as pessoas que eu converso todos os dias, do que eu geralmente, eu nem sei quantos likes é que tenho ou quantos comentários sei porque quero responder e muitas vezes não consigo responder a todos, mas não me interessa se chegou a 10 ou 20.
Yeah.
Interessa, mas quem me respondeu? Porque essa pessoa, a pessoa que me mandou uma mensagem ou que comentou, eu sei que aquilo que eu escrevi lhe atingiu de alguma maneira. As que gostaram, se calhar até só gostaram da fotografia ou só gostaram de alguma coisa na fotografia. Então eu importa-me mais isso. Mas eu percebo muito o que tu estás a dizer. É muito desafiante nós focarmos muito e estarmos ali a trabalhar horas e horas e depois...
Sim. Bom, uma coisa que eu tenho feito para não me deixar levar por estas, pelos números, porque é muito fácil, sabes? Depois tu vês a outra pessoa da tua área que de repente lança uma cena, uhum, e esgota e não sei o quê. Então eu todos os dias escrevo as pequenas vitórias do meu dia e quase sempre é porque recebi aquela mensagem que tocou imenso, porque não sei o quê. Sabes, quase sempre é aquela interação quase individual que tive com alguém que mandou uma mensagem, que mandou um e-mail, e isso é o que importa. Tipo, era o que tu estavas a dizer, tipo, as contas podem ser hackeadas e nós perdemos todos os números, portanto nós não nos podemos focar nisto e é muito bom saber, é muito bom vocês terem noção, pronto, que podem atacar em várias frentes em vez de se centrarem só no Instagram, não é? Ter um negócio, fica aqui a dica para quem quiser lançar um negócio, não ter só todo o foco no Instagram. E o teu marido, o António, ele está a trabalhar contigo também, como é que é isso?
O António neste momento, o da Joana é o hobby dele. Porque também o António trabalha em eventos e com a pandemia os eventos pararam praticamente, ele tem algum trabalho, muito pouco, então está a ajudar muito no Oda Joana, ou seja, sem ele isto não estava como estávamos, porque naquela fase em que eu tive um bocado de um lado e do outro, ele ajudou a manter isto tudo e com os workshops, ele tem um papel fundamental, que ele é que trata da parte toda técnica, que eu não tenho que me preocupar com isso, como é que aquilo vai entrar no YouTube e como é que vai no Zoom, bem, que essas coisas todas que para mim... Se eu tivesse que me focar nisso, não conseguia entregar o que eu quero entregar, não é? Então ele foca-se muito nisso, muito nos vídeos também, ajuda-me sempre a gravar e ajuda-me a ter ideias, até muitas vezes. E é aquela pessoa que, quando esses medos chegam, quando esses medos de... Eu tento não ligar, mas às vezes, epá, poças, tipo, eu escrevi este post, está brutal, e olha lá. E ele, Joana, então e aquela pessoa que te disse não sei o quê? Então e olha lá, vais à televisão, então, e tu estás a ver que esta marca quer trabalhar contigo, tipo, outra vez, ou não tens noção disso, do que é, ao tempo que tu estás focada, e eu, então, é o fio condutor que não me deixa, tipo... perder a confiança, e ele tem um papel muito importante e a ideia é mais tarde o António também estar a 100% no lado da Joana, vamos ver como é que corre, mas sim, é a nossa ideia.
Como é que se alterou a vossa dinâmica de casal agora que passam todo o tempo juntos também em trabalho?
Sabes que ainda agora quando eu me despedi, o meu patrão, né, a pessoa que eu trabalhava, estava assim com... E foi muito querido e foi do género, ah, é que eu também já trabalhei com a minha ex-mulher e a coisa não correu bem. Só que quando eu conheci o António, quando nós nos conhecemos, depois eu estava estava no Dubai, não é? Também
tivemos esse passado.
Tivemos lá juntas. Exato. E quando eu vim, estava assim também um bocado perdida, ainda não tinha terminado o curso e eu comecei a trabalhar com o António logo. Nós começámos, o nosso dia era... 100% juntos. Até eu ir para a faculdade, nós estávamos constantemente juntos, já começámos a viver juntos e trabalhávamos juntos. Depois, na faculdade, eu continuei sempre a trabalhar com ele nos eventos, os festivais que eu fazia era com o António, e até há bem pouco tempo. E quando eu me despedi do sítio onde trabalhava, que era com ele, o António ficou perdido completamente. E eu também, porque fora o ter que me despedir de um sítio e que ganhava bem, não é? E depois estar sem trabalho e depois ir para um estágio onde não tinha controle nenhum do meu horário, não é? E tive que tomar essa decisão, não tinha o António. E nós trabalhamos, e essa fase foi muito má porque não nos tínhamos o dia todo. Ou seja, nós funcionamos melhor, tipo, estar 100% de tempo juntos do que cada um estar no seu trabalho. Mas completamente, tipo, até em termos de organização em casa, no trabalho, no mood do dia-a-dia, é completamente diferente. Se estivermos sempre juntos, claro que às vezes temos aquelas coisas, mas estamos juntos. Então, qualquer coisa que um precisa de ajuda, o outro está a ajudar e funcionamos muito bem assim. Não somos aquele casal que, tipo... E agora vou ter que trabalhar contigo. Não, nós quando no último trabalho tivemos a oportunidade de ter um escritório conjunto e estávamos super felizes os dois. Mas nem por ser tipo o casal e estarmos juntos como casal, é porque nós somos uma equipa muito boa a trabalhar. O António é muito estratégico, é muito da técnica e como é que vai fazer. E eu sou muito de criar e de imaginar coisas que não vêm à cabeça assim geralmente de todas as pessoas. Então a equipa funciona muito bem e não ter isso todos os dias estava-nos a afetar muito. E agora temos um bocadinho dessa experiência e tem sido ótimo. Com todos os desafios, não é, que têm acontecido, sobretudo ter um bebê em casa, mas pelo menos temos isso, é o que nós dizemos. Olha, pelo menos estamos a trabalhar juntos, uma coisa que nós gostámos tanto quando aconteceu, deixou de acontecer e agora voltou, pelo menos estamos juntos. É isso. Oh, e por isso é muito bom, não temos aquele stress.
É muito querido. Dicas para quem? Agora passando assim mais para a parte concreta, e eu sei que só este princípio dá aí umas dicas, mas não, mas como tu disseste, é super importante nós estarmos à vontade na nossa casa. Por exemplo, eu este episódio estou-me a fartar de falar, desculpa.
Não, à vontade.
Nós mudámos para esta casa na Madeira, que é espetacular, tipo, estamos pela primeira vez a viver numa moradia, com grande jardim, não sei o quê, mas esta casa, a decoração está zero alinhada connosco, tipo, é um Airbnb, portanto a coisa está mesmo com um gosto que não é nada o nosso. E apesar de eu estar a amar estar aqui, nós até ponderámos comprar esta casa, não me sinto, não sei, há qualquer coisa que me faz não sentir em casa a 100%, porque tem estas mobílias que não têm nada a ver connosco, o conforto também não é, sabes, é uma casa muito fixe, mas não é a nossa casa.
Claro, normalíssimo. Yeah. Acontece com muitas pessoas que alugam ou até que compram ao início, não, depois acabas, gastaste todo aquele dinheiro no processo de compra e depois ficas assim um bocado, agora como é que eu faço esta casa minha, não é?
E como estás a dizer, é super importante, porque nós passamos, apesar de não estarmos tão confinados como aí, no continente, passamos o dia em casa a trabalhar e adoramos estar em casa. Como é que nos podemos sentir mais em casa? Para quem também não quer gastar muito dinheiro, o que é que pode começar por observar? É pelo espaço que usa mais? É uma visão geral da casa ou uma divisão, por exemplo?
Nós, por acaso, no primeiro workshop foi muito isso, foi como é que decora tu mesmo com o off, foi o primeiro workshop, e nós falámos muito sobre isso, mas há aquelas dicas básicas que é, primeiro temos que perceber o que é importante para nós, o que é que tu gostas de sentir quando estás a trabalhar, o que é que gostas de sentir quando estás a relaxar, o que é que tu fazes no teu dia, ter tipo assim um mapa do que é que acontece no teu dia, e depois perceber que pontos da casa que vais ter que te focar, porque possivelmente não tens dinheiro para decorar a casa toda, mas tu dizes, olha, eu trabalho todos os dias neste espaço, então 70% do teu dia vai ser naquele espaço, então vamos começar por aí, porque se nessas 8 horas, 6 horas que estás ali a trabalhar, tiveres com o mood certo ou com a energia correta, o resto do tempo depois já nem vais ligar que a sala não está bonita ou que a cozinha não está como tu queres, porque estiveste ali a ser alimentada durante aquele tempo. E o que eu costumo dizer é que é muito importante sabermos isso, o que é que tu gostas de sentir quando estás a trabalhar, se gostas de ter luz, se não gostas de ter luz, e conhecer o espaço, primeiro que tudo, e depois decorar com essas características, não é? Se gostas muito de luz, vais-te pôr ao pé de uma janela, começar a entender o que é que funciona para ti. E depois é decorar, parece muito clichê, mas é decorar com amor, é realmente pôr um bocadinho teu na decoração. E o que é isto? É decorares com emoções, com memórias, pôres umas fotografias. Eu sou adepta do DIY, não é? E adoro dizer às pessoas do que decora com alguma coisa feita por ti. Não precisa de ser um DIY muito XPTO, pode ser uma lata de feijão pintada, mas tu quando fores olhar, quando estiveres no teu espaço e olhares para aquele para aquele pormenor, tu vais pensar, porra, eu fiz isto. e o mood vai ficar logo melhor, tipo, eu consegui fazer isto. E tu começas a alimentar-te muito de, yeah, se eu consegui fazer isto, ok. Então depois pões ali uma memória, alguma coisa que te traz um conforto, que te lembra de um momento bom que tu já passaste há algum tempo. E começas a criar um espaço que já comunica contigo de uma forma melhor. Depois tem que ser prático. Tem que ser o mais prático. Daí eu dizer que é muito importante tu saberes exatamente o que vais fazer naquele espaço. Se é trabalhar, o que é que para ti, para mim, imagina, eu ter um espaço com muita coisa visual, a ocupar muito espaço, eu começo logo a perder ânimo e não consigo trabalhar. Então o meu espaço de trabalho é tem o essencial para eu guardar as minhas canetas e etc. Tem umas fotografias da família e está bom. Cadernos, pronto, coisas assim, mas não posso ter muita coisa, senão começa a encher muito o meu espaço visual e eu começo a estressar. Então é isso, é decorares com praticidade, com coisas simples, coisas que tragam uma boa memória, que te levem assim deste sítio para o outro, e com alguma coisa que tu fizeste com as tuas mãos. Eu acho que é muito importante.
E para quem tem a crença de que não tem jeito nenhum para fazer DIYs e que é tipo eu, é como desconstruir isso?
Olha, eu acho que eu percebo isso perfeitamente, e há pessoas que nem gostam, dizem, Joana, não tenho paciência. Ok, mas consegues pintar uma lata. Uhum. Ou consegues agarrar numa moldura e pôr um tecido. E até pode ser um tecido de uma camisa que tu já não usavas, ou alguém te deu, o que seja. Uma coisa que tu, quando olhas para aquilo, já não a usas, mas olhas para aquilo e te traz uma lembrança, te aquece um bocadinho. Pode ser isso. Já fizeste um DIY. Pronto. E eu tenho a certeza que a partir do momento em que tu começas a ver aquilo ali todos os dias, tu pensas, não, eu tinha aquela ideia que não era capaz, mas olha isto, está brutal, está tão giro, eu consigo fazer. E começas a ganhar mais vontade de fazer. Mas nem toda a gente tem que fazer DIYs, mas eu acho que há estas coisas básicas, até de pôr uma planta num vaso que não era suposto ser um vaso, que até é um, sei lá, um recipiente de cozinha, tu já sentes tipo, uau, tiveste ideia, isto aqui é brutal e está muito giro, e começas a, não é um DIY, é só uma, é tu colocares muito a tua personalidade no espaço. E isso é muito importante, porque nós gostamos de nós, não é? Ou pelo menos devíamos gostar de nós e temos que estar bem connosco. Se o nosso espaço refletir um bocadinho nosso, é meio caminho andado para tu gostares do espaço e te sentires bem.
Yeah. E também, outra coisa que também disseste e que há bocado estava-me a lembrar e que é super importante, é ter um espaço onde só, não é só termos aquilo que precisamos, mas sabes, tudo que existe na nossa casa são objetos que nós gostamos verdadeiramente, que nos trazem coisas boas, que são úteis, porque também muito desta confusão mental que existe no nosso dia-a-dia vem do nosso espaço estar atafolhado. Quem quiser começar a destralhar, como é que dicas é que te podes dar?
Eu sou muito radical, não sei se as pessoas vão gostar. Eu cá em casa é assim, tudo o que está fora da vista há 6 meses e eu não lhe mexo, é fora. É para doar, é para deitar fora se não tiverem condições, ou é para modificar. Imagina, aquelas gavetas que nós acumulamos, aquelas mil que tralhas que faz sentido, nós não temos isso já, porque começámos com esse processo de, ok, isso está aí há quanto tempo? Epá, há 6 meses. Dá-se uma vista de olhos, se não está algum documento importante, o resto vai embora. E é isso, é tudo que são móveis que só existem para guardar outras coisas que nós não usamos, nós não temos, isso nem compramos, mas eu acredito que há pessoas que já começam com uma bagagem diferente, não é? Nós começámos com muito pouco, então não conseguimos guardar assim tanta coisa, mas mesmo assim nós alugámos 2 casas e à terceira casa viemos para aqui e cada vez que fazíamos mudanças começámos a perceber, bem, nós tínhamos caixas na segunda casa, na terceira casa, que vinham da primeira casa. E estavam em caixas ainda. E eu comecei a perceber, mas isso é só estúpido. Eu ando aqui a carregar um peso morto, paguei a pessoas de mudanças para me carregarem coisas que eu não mexo há 3 anos. Não. Isto não faz sentido, eu não preciso daquilo. Então foi muito assim, eu acho que é, se não mexes, há 6 meses eu acho que se calhar é muito radical, mas se há uma coisa que tu não mexes ou que não comunica contigo há 1 ano, tu não precisas. E é todos os dias, ou vá todos os meses, é escolher aquele cantinho da confusão e dar uma vista de olhos. E quando vais fazer isso, tens que estar a sentir muito positiva, que é para conseguires tomar a decisão de, não, não preciso disto. E depois ter aquela coisa de, será que isto vai ajudar alguém? Pá, imagina, nós tínhamos coisas aqui em casa que não faziam sentido, tipo, máquina de fazer crepes. Nós fazemos crepes, tipo, uma vez por mês, nem tanto. Gostamos mais de panquecas e para isso não precisa de uma máquina. Ok, mas isso se calhar vai ajudar a senhora que nos ajuda cá em casa, ela se calhar até gosta. Olha, gosta, então pronto. E se calhar aquela máquina de fazer crepes vai ser usada todas as semanas e aqui em casa era usada Uma vez 6 em 6 meses. Essas coisas todas começaram a destralhar mesmo. Eu não preciso. Roupa. Roupa, então, eu digo-te, eu acho que era aquela pessoa, se eu pudesse ter uma farda todos os dias, eu usava sempre a mesma roupa todos os dias. Porque aquela questão de... Eu antes comprava, eu adorava ir comprar roupa e adorava seguir as tendências e não sei. Neste momento, eu acho que se pudesse andar todos os dias assim, tipo, num conjuntinho de fato de treino, estava bem. Porque é isso. Estou vestida, estou quentinha, estou confortável. Estou super bem. Para que ter 30 casacos? Para que ter tipo 17 pares de calças de ganga?
Yeah.
Eu não. Yeah. Então comecei também a fazer essa escolha. E vais começando a respirar na tua casa completamente. Vais começando a pensar: uau, minha casa é mesmo bonita por ela. Não tenho que ter 30 bibelôs ou 30 coisas. Porque isso há pessoas que gostam muito e há pessoas que não percebem o mal que isso lhes está a fazer.
É super libertador porque... de fogo.
É, completamente.
Eu também sinto muito isso, tipo, aliás, eu tenho meia dúzia de trapinhos e está ótimo e adoro abrir o armário e saber sempre o que é que vou vestir porque as opções são muito reduzidas, então não perco tempo, não Exato. Há muito para cuidar. E acho também que neste processo de desapego diz muito sobre nós, não é? E é um, pode ser um caminho de autoconhecimento muito grande, olha, porque é que eu estou apegada a isto? O que é que isto quer Exatamente. Dizer? O que é que isto... Qual é a importância deste objeto? Nós podemos ter memórias lindas do passado sem precisarmos de ter todos os bibelôs. E acho que uma coisa que eu sempre resisti muito a destralhar, e agora na última mudança, quando viemos para a Madeira, também nós deixámos 90% das nossas coisas lá, numa garagem, só trazemos o essencial, que é tipo roupa e as cenas do Vicente, a cama, os brinquedos, Sim. porque queríamos que ele pelo menos tivesse as coisas dele, não fazia sentido voltar a comprar. Mas uma das coisas que deitei fora finalmente foi as coisas da faculdade. Sabes, os apontamentos, os livros doei, porque são coisas que... Pá, eu não vou voltar a ler as minhas pois coisas não. de direito, estás a ver? É tipo, pá, não...
Sim.
E acho que e os, vale livros, a pena ter. Os livros da escola, acho que isso são coisas que as pessoas se apegam muito facilmente. Ainda tens contigo?
É. Não. Yeah. Eu na altura até dei a uma prima e a uma amiga que estava, acho que a estudar também, essas coisas. E depois às tantas, eu dei tudo. Até dei tipo o material que tinha, porque eu sabia que não ia usar. E agora às tantas no outro dia até estava aqui à procura. Pá, eu sabia que tinha uma calculadora. Mas foi. Porque pronto, temos uma calculadora no telemóvel sempre. Porque é que eu tinha ali a calculadora do secundário há 10 anos. Pronto, foi também para alguém que precisava. Mas é muito isso. Acho que começamos-nos a conhecer, não é? E começamos a ganhar, isso dá-nos força. Tipo, yeah, eu tinha aqui... Imagina, eu era aquela pessoa, eu na primeira ou na segunda casa, eu tinha, numa caixinha, eu tinha um rebuçado que uma professora me tinha dado para ir no quarto ano.
Já podre.
Estava fechado, era aquele tipo de caramelos. Estava fechado, estava, eu acho que nunca ia comer. Mas eu pensei assim, como é que eu tenho 25 anos e tenho uma coisa ainda aqui? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E o que nos ajudou muito foi, numa das nós quando saímos das casas alugadas e viemos para esta, quando viemos para esta, a casa ainda não estava acabada, então nós tivemos que viver num quarto na casa dos meus pais. E as nossas coisas todas estiveram numa garagem também. E quando foi fazer aquele processo de começar a pôr coisas nesta casa? Tínhamos zero móveis, já tínhamos gasto tudo o que tínhamos na casa, nós fizemos tudo, as janelas, o chão, a canalização, tudo. Então o dinheiro e a paciência para estar a arrumar coisas era zero. Então trouxemos exatamente aquilo que precisávamos para viver. É. Tipo, coisas da cozinha, coisas para a cama, de lençóis e afins. Roupa era a que estávamos a usar naquele momento. E depois, vivemos tão bem durante tantos meses assim, quando foi aquela coisa, olha, temos que tirar as coisas da garagem para ver o que é que vamos fazer. E eu, mas olha lá, nós estamos há um ano sem essas coisas todas, faz sentido? E o António assim um bocado, tá, mas se calhar devíamos ver se está lá uma coisa importante. Ok, vemos assim com um ar de bora. E se calhar... 70% das nossas coisas nunca entraram nesta casa. E isso foi muito bom. Porque imagina, estava tudo lá enfiado numa garagem. Só ter que tirar a roupa, ter que lavar a roupa, ter que arranjar sítio para pôr aquela coisa. Ou os livros, tipo, N livros que eu também tinha. Isso não veio, não entrou nesta casa. Mas mesmo assim já destralhámos muito nesta casa. Porque o ser humano tem muito aquela coisa de guardar, não é? Guardar, guardar, guardar. E nós, sobretudo, trabalhamos com muitos materiais e não sei o quê. Temos que ter esse discernimento de... Imagina, nós temos 4 caixinhas de madeira, com restos de madeira. porque pode dar para outro projeto, e eu adoro, e adoro aproveitar ao máximo, e a história das submeteiras, nós fizemos umas submeteiras com um excedente de material dos outros projetos, e foi ótimo, teve uma grande aderência, vá, mas ainda anteontem tivemos a arrumar a garagem, e tínhamos, íamos fazer a quarta caixa com restos de madeira, pá, António, se calhar não faz sentido, e eram restos muito pequeninos, lá, pronto, então, até no trabalho temos que fazer isto, senão é muito fácil acumular.
Sim, acho que quer queiras, quer não, nós também quando enfiámos as coisas todas na garagem, foi... Pera, mas nós achávamos que éramos super minimalistas e de repente vês tudo, assim, as caixas todas e os caixotes dentro daquele espaço que é uma garagem pequena e pensas, afinal, tipo, há sempre mais, é um work in progress forever, não é? Mas é bom ter consciência disso.
Eu também achava que já estava super minimalista até ser desafiada por uma loja para vender roupa e eu, nem vou ter muita coisa. Tive muita coisa para vender e depois havia coisas que eu achava que não fazia sentido, muita coisa para dar e depois muita coisa para usar, tipo trapos, imagina, para limpar a casa, para papel higiênico, para trapos. Ainda agora o António dizia assim, ele tem uma gaveta cheia de t-shirts. O António custa-lhe mais a desapegar-se da roupa, sobretudo. E ele dizia, tirou uma t-shirt que comprou há pouco tempo e tinha tipo um buraquinho, porque nós depois somos aquela pessoa que trabalha com a roupa que está, não somos nada, tipo, então ele possivelmente trabalhou com aquilo e rasgou a camisa, a t-shirt nova. E ele, isto era novo, está rasgado, e eu, pronto, e agora? O que é que vais fazer? Vai voltar para a gaveta? Sim, porque eu uso isto para trabalhar. E eu, ok, eu vou lá e vou cortar aquilo em trapos e vai ser o papel higiênico que nós usamos, que são restos de t-shirts, porque ele tem uma gaveta cheia de roupa, tipo, que dá para trabalhar. Eu já lhe disse, António, tu tens noção que podias usar uma t-shirt todos os dias até ao final do ano sem lavar? E ele, ei, que abusada. Mas é verdade, é uma gaveta daquelas enormes, tipo da IKEA, sabes? As maiores de todas. Até acima cheia de t-shirts, por isso eu acho que ele podia vestir uma t-shirt todos os dias sem lavar. Mas eu, quando preciso, imagina, preciso de um trapo para pintar alguma coisa, vou lá às t-shirts dele. Porque estão rasgadas, ou estão já com óleo, ou assim, e então vamos usando, pronto.
E também é uma coisa que...
Mas eu gostei-lhe mais.
Que as pessoas às vezes esquecem, e eu, já nem me lembrava que tinha isto, sabes? Isso já é um processo tão... Então, tipo, certamente que se o António se pedires para ele identificar todas as t-shirts que tem, ele provavelmente não vai conseguir, porque são tantas, não. E isso também nem quer dizer isso. Muito. É tipo, pá, não precisas, se não te lembras, não precisas mesmo de ter.
Não precisas. E aquilo que estavas a dizer de acordar de manhã e não ter muitas opções, ajudou muito, e foi naquele processo que eu estava um bocado a encontrar-me, depois ia ser mãe, e eu, nessa fase, eu fiquei literalmente, eu tinha, não quero mentir, mas cá, 4 ou 5 t-shirts, que eras que eu usava, tinha tipo, e depois eu percebi que não valia a pena comprar muita cor, porque eu não, na altura não vestia, então tinha tipo, aqueles básicos, uma branca, uma preta, uma verde, uma cinzenta, calças tinha igual, casacos tinha 2, que dava para as duas coisas, e camisolas quentinhas, e tinha aquelas cores. Depois, com a gravidez, a coisa aumentou um bocadinho mais, com aquela roupa tipo da amamentar e da mãe, mas tudo bem. E agora é isso, e o que eu faço é, e eu arrumei quando vendi a roupa e depois pensei, ok, e fiz mesmo aquele jogo, então agora quer comprar uma camisola, então uma vai ter que sair. Yeah. Se eu vou comprar uma nova, uma vai ter que sair. Então agora foi isso que eu fiz. Quando eu comprei, há uns meses comprei também roupa, e a mesma roupa que comprei, que eu não precisava, já não vestia, teve que sair. Pronto. Yeah. E bem ou mal, tenho um closet, não posso dizer que sou super minimalista, porque tenho um closet enorme, mas tem a minha roupa toda. Tem fatos de treino, tem inverno, tem verão, tem roupa de grávida para quando voltar a engravidar, tem lá tudo. E o António igual, nós só temos aquele armário, não temos sítio, tipo, não temos caixas, não temos nada com roupa de inverno, vá, está sempre, as duas estações estão sempre ali, que não é super minimalista ainda, mas é melhor do que o que nós tínhamos, que tínhamos o que estava aqui, tínhamos um armário no quarto do bebê que era nosso, e tínhamos a garagem tipo com, eu não quero mentir, mas eu acho que uns 10 sacos de roupa, daqueles sacos de lixo enormes, isso já não existe, e parece que não, é um, tirei um peso, tirei uns belos quilos de cima,
claro
já.
Claro que sim, fogo. Antes de nos irmos embora, alguma coisa que tenham aí agora na calha, que estejam a preparar e que queiras divulgar aqui?
Sim, nós temos o nosso segundo workshop, que eu acho, o primeiro foi sobre como decorar e aqueles passo a passo que eu acho importante para as pessoas ganharem ferramentas para começar a decorar a casa, e o segundo é muito põe as mãos na massa e começa a fazer as coisas por ti. Eu acho que é muito, está a ser muito, muito bom, até porque eu comecei a perceber recentemente que este assunto é muito importante para mim, porque foi uma coisa que eu sempre senti que me chateava, era aquela coisa de deixa estar que eu faço porque tu não tens força ou porque tu és mulher. Ou já era tipo assumido que eu não ia saber fazer, então eu sempre fui aquela mulher que fazia tudo, e eu sempre tive essa vontade, não, está que eu faço, até de provar um bocado que eu sou capaz, e eu consigo, eu carrego isso, eu sei fazer isso. Então eu sempre gostei de aprender essas coisas, também muito daí do cimento, saber mexer com cimento e das máquinas, eu adoro saber. Agora lembrei-me, tenho um tio meu que é super cromo das madeiras e de trabalhar madeira e é muito físico nesse aspecto, é muito, muito bom. E nós somos uma família muito grande, eu tenho tipo 30 primos. E no outro dia ele esteve aí, esteve a ver a nossa garagem assim, e ficou assim com um ar, tipo, já viste, eu, tantos sobrinhos homens, não estavas mesmo nada à espera, pois não? E ele ficou a olhar para mim, tipo, não. Pronto, e descobri que isso é muito importante para mim, sempre foi, e então este workshop vem trazer muito, muito dessa experiência e dessas dicas que eu quero passar. Fazemos sempre uma aula online, gratuita, que será hoje às 9. Que toda a gente pode assistir, em que vamos lançar o workshop. O workshop nesta vez será um workshop de 2 dias, sábado e domingo, sobre tudo, técnicas de DIY, como começar, que materiais usar, ferramentas, o que é preciso, o que é que não é. Ajudar aqui mesmo, dar este empurrão de... E empoderar, não é? Porque nós somos capazes de fazer estas coisas, se calhar precisamos é de ter algum conhecimento. Então é isto, é o nosso próximo grande lançamento.
Espetacular, olha, espero que muitas pessoas ouçam na segunda-feira para irem a tempo de se inscreverem. Boa. Depois no workshop. E pronto, tenho a certeza que há uma informação que também vai ajudar muito quem está agora em casa a fritar num espaço que não é mais acolhedor e confortável.
Completamente, porque vai-vos literalmente dar ferramentas e aquele empurrão que falta, aquele tu és capaz, que eu acredito que todas somos capazes, mais prontas ou com mais capacidade de fazer trabalhos manuais ou não, há coisas muito simples que nós podemos fazer que vão mudar completamente o espaço onde vivemos.
Sim, e era o que estavas a dizer, acho que o facto de seres mulher e de também fazeres o trabalho pesado, que associamos só aos homens, também é assim uma inspiração muito grande para as mulheres que estão por casa, não é? E não precisam de... Olha, toma a iniciativa, não fiques à espera do teu marido para... fazer coisas simples, eu não o faço, sabes? Eu fico à espera.
Pronto, eu até fiz o meu último reels, foi uma piada. O António, por acaso, até faz muita coisa cá em casa, mas eu tenho noção que imagina, o meu próprio pai, muitas vezes a minha mãe pede-lhe coisas, tipo, olha, é preciso fazer aquilo, as coisas ficam meses e meses por fazer. E o reels que eu fiz é um bocado uma piada sobre isso, porque não temos que esperar, já acabou, já chega, não é? Nós somos capazes, e eu sei que somos. Todas, com mais capacidades ou mais vontade de pôr as mãos na massa. Somos todas muito capazes. Eu tenho noção disso.
Mulher, força.
Bora, mulherada.
Agora, as últimas perguntas, as nossas perguntas relâmpago, e que são: algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar.
Então, o que é que eu estou a trabalhar neste momento é aquilo que falámos também há pouco, de conseguir conciliar, conseguir ser a mãe empreendedora que eu quero ser, mas ser a mãe. Ser a mãe presente. Então é muito isso, é conseguir conciliar tudo o que está a acontecer neste momento do trabalho, mas não deixar de estar presente para o Vicente. É assim o que eu quero muito trabalhar neste momento.
Temos super bom gosto a escolher nomes de filhos, desculpa.
É, não é? Eu acho que sim. Depois, um sonho que tenha realizado foi conseguir esta autonomia, não é? Conseguir tomar esta decisão de me ter despedido e foi uma coisa que demorou um bocadinho, não é? Porque houve vários processos que tiveram que ser feitos. Porque também tem diretamente a ver com... Eu sempre fui... Eu, assim que soube que estava grávida, eu comecei logo... Ai, como é que eu vou fazer isto tudo? Tudo o que eu quero fazer, tudo o que eu me proponho a fazer e ser mãe. E então isso ajudou bastante. Este sonho que foi realizado ajudou nesse aspecto. Por isso foi 2 sonhos, vá, realizados. E um sonho que esteja por realizar é chegar... Nós quando começámos o A da Joana foi muito para ajudar as pessoas a terem a casa dos seus sonhos ou a casa que se sentem bem... de uma forma mais em conta, que não tenham que vender ou usar todas as suas poupanças, não é? Então, o sonho neste momento é chegar cada vez a mais pessoas e ter aquele espaço que eu falei há pouco, físico, nós termos um sítio, agora com o Covid não é a melhor altura, por isso não estamos com pressa, mas eu quero ter um sítio onde as pessoas saibam que possam lá ir aprender ou ver qualquer coisa, ou trabalhar, ou até estarem só naquele espaço. E eu quero muito que o A da Joana passe assim para um sítio físico.
Para a oficina da Joana.
Ou vários,
sim,
não sei.
Uau! Opa, é lindo e é tão espetacular ter a oportunidade de ver este projeto a crescer. Olha, muito, 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 muito parabéns.
Muito obrigada, Cláudia. Fico muito contente mesmo.
Obrigada. Obrigada por estarem desse lado. Já sabem, para quem deixar a review do podcast no iTunes, nós Temos um PDF com afirmações para poderem imprimir lindas e se nos enviarem a vossa review, nós enviamos este PDF. É uma troca, um miminho, porque agradecemos muito, muito, muito o vosso apoio. Obrigada por estarem desse lado. Até breve. Um dia cheio de sala interior.